Fala, gibizeiros e gibizeiras! Você está no meu, no seu, ou melhor, no gibi nosso de cada dia. Eu sou Léo Palmieri e hoje, meus queridos ouvintes, eu trouxe um cara muito especial aqui para falar pela segunda vez aqui no gibi nosso de cada dia de uma pauta que tá tomando as discussões de quadrinhos na internet para todos os lados, que é esse retorno explosivo dos gibis dos anos 90 aqui às publicações aqui no nosso país, né? Novas publicações, publicações que são do fim dos anos 80, mas que chegaram aqui pra gente nos anos 90, que a gente leu até metade ali dos anos 90, a gente leu muito disso, o que chegou adiantado, a gente vai falar de um monte de coisa bacana aqui, e o convidado de hoje pra falar desse assunto bacaníssimo comigo, nada mais nada menos que é ele, Vinícius, do canal Dois Quadrinhos. Seja bem-vindo, meu querido.
E aí, Léo, meu caro, eu tô aqui pra defender uma coisa, o gibi divertido. É isso aqui que a gente vai defender. Esse é o nosso objetivo nesse podcast.
É, isso aí, cara, diversão é o que importa, né? Uma coisa que é legal, né, a gente discutir aqui, é como isso tá criando uma falação, né, cara? Porque, assim, eu já vi gibis aí como importantes da indústria e tal, não criarem o tanto de conversa que esses últimos lançamentos dos anos 90 tá criando, né? E a galera tá numa polêmica, né? E eu e o Vini estamos aqui hoje, além da gente discutir sobre essas publicações que estão chegando aí, várias delas aí, algumas que já saíram, inclusive, que a gente vai comentar aqui, obviamente que a gente é capaz de esquecer uma ou outra, porque agora, nesse momento que a gente tá gravando esse podcast, já anunciado tanta coisa dos anos 90 aí, que vai ficar difícil a gente lembrar de todas aqui, entendeu? Mas a gente falar que gibi é divertido, né? Na verdade, a gente vai explicar que... mostrar como é que tá esse sentimento para nós e essa chegada, aí o Vini vai dividir um pouco com a gente também, aí das impressões dele quanto a produtor de conteúdo de gibi, né? Então, Vini, antes da a primeira pergunta aqui da noite, pra gente começar legal, né? É, você que lê gibi há um bom tempo e tal, você esperava que fosse chegar tantos títulos de anos 90 de uma vez, né? Porque a gente teve a chegada daqueles dos anos 80, mas foi um pouquinho em dose homeopática, né? Até abrirem a porteira de vez com aquele monte de coleção histórica Marvel, aquela parada toda. E agora esse monte de chegada de gibi dos anos 90 e mais, muitos dos gibis que a grande maioria esmagadora de influenciadores de conteúdo, no final das contas, tem por padrão falar mal do bagulho, entendeu? Então, eu gostaria de saber de você, porque você leu, né? Você lê bastante, você comenta isso com a gente, né? Você tem uma visão de leitor do negócio, né? Então, e é por isso que eu chamei você pra falar comigo desse assunto aqui. O que você tá achando de tudo isso?
Meu, bom, uma baita honra estar aqui, né? Ser o teu convidado nesse tópico. Cara, eu sigo esse... Eu vejo esse mesmo padrão que tu apontou, que sim, todo mundo pros anos 90... Parece que é meio que tu quer se sentir o cara, o leitor das antigas, que entende, tu tem que falar mal de alguma coisa, né? Tem um pouco esse padrão de comportamento da galera, né? Assim, eu acho que é uma... Estranhamente, né? Vai soar estranho que eu vou comentar, mas eu acho que é uma progressão meio natural do nosso mercado, sabe? Porque o Panini, né, especificamente a Panini, ela atendeu a vários desejos dos colecionadores, né? Então, ah, beleza, vamos lançar os anos 80, vamos lançar os anos 80, como tu comentou. Início dos anos 2000, Supremos, Authority, ali, aquela parte ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? Vamos lançar nos anos 80, aí tem tudo que tu pode imaginar, coleções enormes de sagas daquele período ali. Agora, a Panini começa a ter que caminhar para outras áreas que ela ainda não publicou. Então, eu sinto que é um movimento um pouco natural do nosso mercado, sabe? Tu ter algumas brechas. Então, por exemplo, agora a gente tá entrando com tudo no Homem-Aranha dos anos 90, uhum, né? Nos últimos, acho que 3 anos, a Panini lançou um ônibus. Eu sinto como uma progressão natural e também, de certa forma, como é que eu vou dizer? Eu não sei se é a palavra certa, mas tem um amadurecimento do nosso mercado ao ponto da Panini poder chegar nessas outras edições, entende? Uhum. Que são, muitas vezes, reconhecidamente ruins, entre aspas, né? Tipo, tem uma galera que tem resistência, mas ao mesmo tempo, tem muita gente que é conhecer, que tem esse buraco na coleção, né, que tem esse espaço que ficou ali em aberto, mas eu acho que o principal ponto é que, por mais que os anos 90 sejam realmente muito, muito mal falados, tem coisas ali que foram marcantes e que as pessoas querem viver, sabe? Tem Tudo bem, tu quer ler o cara que começou a ler, sei lá, nos últimos 10 anos, por exemplo, ele acompanhou já os clássicos e tudo, mas ele também tem a curiosidade de ir pra aquela, sei lá, uma saga do clone, que é algo que é muito mal falado. Então, eu não imaginava realmente, como tu perguntou no começo, né, ter essa enxurrada de títulos, né? Agora vai ter The Darkness também, tem muita recuperação dos anos 90. Eu não esperava isso, mas agora com o passar do tempo eu começo a enxergar como algo natural, sabe? Uma progressão comum da Panini no sentido de que ela já atendeu vários nichos, agora ela vai caminhar para outros pontos, que são coisas que realmente a gente ainda tem curiosidade de ler, por mais que sejam meio mal faladas, tá?
Cara, eu acho interessante isso daí que você falou, porque é para você ver, né? Muita gente estranha, tem até cara que liga uma câmera para falar no YouTube que a Panini vai se dar mal, você tá entendendo? Com essas publicações. Mas é como você falou, né? É um caminho de uma editora, no final das contas, ela tem que aumentar esse âmbito dela, né? Até porque, como a gente já comentou várias vezes, e até por causa dos atuais preços impeditivos de muitas dessas publicações, não tá tendo uma renovação orgânica de leitores, né? Então isso daí acaba ficando muito complicado. E vender nostalgia para quem sente a nostalgia, quem tem saudade daquilo, é um bom negócio hoje, né? A gente vê hoje o tanto de coisas nostálgicas que fazem sentido, né? Que acabam vendendo muito, né? Eu vou dar um exemplo bobo. O baile flashback. Todo baile flashback aqui na minha cidade lota. Vai todo mundo no baile flashback pra ir lá ouvir a Eurodance, né? O pessoal aí ficou doido aí com a Eurodance aí no último episódio X-Men 97, e aí, cara, nos anos 90, a gente lia gibi ouvindo essas músicas aí, sabe? Então, tipo, a nostalgia pega na hora que chega no detalhe. E você também tocou num outro assunto que eu tava comentando essa semana em um outro grupo de WhatsApp aí, de gibi afora aí, que a gente tava falando. Muita gente quer sentir, entendeu? Quer ler. Porque, assim, como eu sempre falo, um review pode ir lá, te dar uma indicação, te apontar um caminho, te dar uma ideia ou outra do que a publicação é. Mas você só vai ter a noção do que essa publicação é, o que ela vai ser pra você naquele momento que você lê ela e entender e o que ela vai te marcar, entendeu? Pode ser num momento de tristeza, pode ser num momento de alegria, um momento de fuga da realidade, o que, por exemplo, nos anos 90 era o padrão do Leonardo lendo gibi nessa época, por isso que eu gosto tanto de gibi, entendeu? Mesmo sabendo que é o famoso toicinho que faz mal, né? Aquele toicinho que você paga caro pra comer, com aquela gordura velha pra caramba, você come, passa mal, mas você continua comendo porque você sabe que é gostoso, te diverte, te faz bem, entendeu? É mais ou menos isso, os gibis como Saga do Clone, Spawn, funcionam assim pra mim. Só que é aquele negócio, muitas pessoas querem ter, muitas pessoas querem conhecer e ver, porque assim, de gibi super bem escrito hoje, pô, a gente tem vários exemplos, né? O pessoal vive falando, não sai gibi bom mais. Não, sai. Sai muito gibi bom, sim. De vários, o problema é que às vezes o pessoal só quer que sempre aquele gibi do Thor dele seja bom. Sempre aquele gibi do Superman dele seja 100% bom. E às vezes não tem como isso acontecer 100%, né? Então o cara tem que abrir o leque dele e acabar lendo outras coisas, outras editoras, outros personagens. Ele tem que abrir o leque, porque aí sim ele vai encontrar muitos outros gibis. Só que, por exemplo, fica complicado eu estar falando dessa forma quando os preços estão embaçados, né? E pra Panini, que agora tá vindo forte com esse monte de coisa dos anos 90, entendeu? Trazendo, Atos de Vingança. Há quanto tempo isso era pedido pro Levi Trindade?
Muito, muito.
Sabe, faz muito tempo que a galera tá pedindo. Tá? O próprio quarteto do Burnie, que saiu em Omnibus, era coisa velha que a galera tava pedindo, achava que ia sair numa coleção histórica Marvel, não saiu, acabou saindo em Omnibus tal, e tudo mais. Então, tipo assim, são coisas que a galera já tá pedindo faz tempo, e agora a Panini vai publicar. Ela tá pegando por padrão, uma coisa que o Vini já mostrou isso aí em vários vídeos tal, e tudo mais. Alguns padrões, eles acabam pegando a mesma publicação americana, entendeu? E replicando aqui, né? Com as mesmas páginas e tudo mais. Um exemplo que eu tive recentemente, eu tava lendo a saga da Era do Apocalipse, e o TPB, ele é todo fora de ordem, cara. Mas aí eu achando que o problema era da Panini, mas não, cara. O TPB americano, que a Panini se baseou, é exatamente fora de ordem. É exatamente a mesma coisa. O mesmo problema que eu tive com um DC 1 milhão. Ou seja, eu tive que procurar no Reddit uma sequência decente pra ler o gibi da forma correta, porque a Abril também não publicou 100% dessa forma. Uhum. Mas agora a gente vai estar tendo esse monte de coisa chegando aqui pra gente, né? Tá chegando essa explosão, essa renovação desses títulos aqui, né? O próprio Hulk do Peter David começa no meio dos anos 80, vai acabar lá nos anos 90 também. São algumas das coisas. E aí, Vini, dentre todas essas coisas, né? A gente teve no começo do ano o anúncio do Spawn, que eu acho que foi o que pegou primeiro ali, mas depois a gente teve outros anúncios que acabaram chegando com os dois pés, tipo a própria Saga do Clone. Mas a gente já vinha, só nesse ano de 2024, a gente já teve muito anúncio aí que pegou pesado. O próprio retorno do universo Amálgama e Marvel vs. DC sendo republicado nos Estados Unidos.
Uhum.
E obviamente a galera vai querer isso aqui republicado, né? E aí eu pergunto pra ti, ô Vini, a gente sabe que tudo isso daí também, além de ser um gibi, que é feito pra agradar uma parcela que quer o fanservice e tal e tudo mais, mas e gosta do gibi divertido, o gibi desenfreado, aquela parada toda. Quero saber de você, Vini. A gente tá focando na diversão, né? Obviamente, a gente quer ler o gibi pra diversão. Você também tem esse sentimento do torresminho, que te faz mal, mas você come porque é gostoso? Ou você é mais crítico hoje, depois das suas experiências de leitura? Você consegue separar mais isso? Ou você consegue ainda viver um pouco da nostalgia, tal, quando você lia essas coisas mais, quando você era mais novo?
Cara, eu acho que é muito isso de viver a nostalgia, assim. Porque, cara, não só uma questão de quadrinho, mas filme, sabe? Tu vê que... Exemplo, tá? Aleatório. Eu tava relendo a Queda do Morcego. Eu li nos formatinhos da Abril toda aquela parte inicial ali da queda do Batman, né? O Bane, etc.
Uhum.
Meu, aí eu fui reler A Origem do Bane. É um negócio que não... Ô, Léo, não faz o menor sentido, assim. É um absurdo aquilo. É muito idiota, assim, sabe? Tipo, o cara, ele é muito exagerado, sabe? O roteiro é tonto. Tu vê umas coisas muito assim, olha como esse cara é forte, olha como ele domina os seus medos. Cara, pra mim é diversão pura aquilo. Porque eu enxergo como um reflexo daquela época.
Sim.
Tu vai ver os filmes daquele período, cara, o cinema era o Brucutu, e era o cara forte, sabe?
Uhum.
E aí tu vai vendo exageros, assim, completamente estapafúrdios do Chuck Dixon. Mas eu amo aquilo, acho muito legal. É a mesma coisa do Apocalipse. Cara, ele é um bicho gigante, forte, com uma aparência motherfucker, que caiu do céu pra matar o Super-Homem,
uhum,
sabe? É isso que a galera leu na época, mas eu acho muito divertido, porque é o conceito daquela época, sabe? Eu não consigo ver como algo que... Assim, tem dois pontos pra mim. Um é poder reviver a minha infância, que foi nos anos 90, né? Foi dali que eu cresci mesmo, né? E também um pouco sobre esse resgate histórico mesmo, né? De sentir como eram as narrativas daquele período. Eu acho fenomenal, assim. Eu acho que não é uma coisa que talvez o público de hoje vai ler e vai ter que dar uma abstraída, uhum, assim, tentar entender que, ok, era pra ser assim, exagerado mesmo, mas eu não tiro a diversão, sabe? Eu não consigo sentir como um torresminho. Eu acho legal, assim, eu acho divertido.
Ah, cara, legal. É bom saber a opinião, né? Porque uma coisa que eu gosto com relação aos quadrinhos, né? Tirando a parte da galera que zoa bastante, tem a galera que fala mal e não leu, tem a galera que leu e não gostou, o que no meu ponto de vista é o caminho correto, né? Pessoa lê, pô, isso não é pra mim, cara, beleza e tal, e tudo mais, né? Mas eu gosto de que gera esse tipo de discussão, sabe? A gente conversar e entender os pontos que chamavam a atenção e aqueles que de fato, era aquele bagulho que a gente olhava, pô, cara, olha só, tudo bem, queima, gastaram papel aqui, sabe? Aquela parada, matou, uhum, a árvore morreu à toa, sabe? Então, tipo assim, tem esses momentos e hoje, né, depois que a gente é formado leitor mesmo, né, depois que a gente já leu muita coisa, já leu livros, né, pô, você é um professor aí, você é formado, já foi universitário e tá, tudo, mas depois que você passa de uma época onde que tua leitura fica muito abrangente, você consegue ver mesmo esse monte de problemas, sabe, nas leituras. Recentemente eu reli o arco Tormento do Homem-Aranha, né, do McFarlane, o primeiro arco, vai ter episódio aqui no Gibinóstico Cada Dia, né, então o ouvinte que tá ouvindo aqui já pode esperar que a gente vai comentar sobre isso e principalmente da época que isso saiu, mas o arco subsequente em duas partes que se chama Máscaras, né? Que é com o Duende Macabro.
Duende Macabro.
E o Motoqueiro Fantasma é muito, muito, muito bom, sabe? Ele traz muito mais, sabe? Mesmo que seja o McFarlane escrevendo, ali ele entendeu um pouco melhor como trabalhar aqueles personagens, né? Só que tudo isso foi laboratório pro Spawn, depois lá na frente. A gente sabe disso, né? O McFarlane, a galera chama ele de McFarsante por causa dessas paradas. E muita coisa acabou sendo laboratório pro que ele acabou utilizando no Spawn. Mas isso não deixa de ser divertido. Só que hoje a gente consegue entender que o roteiro, ele era guiado numa forma onde que queria entregar pro jovem que vivia os filmes brucutu, igual o Vini falou, né? Porque era isso que acontecia aqui no Brasil. Quando saiu essa fase do McFarlane aqui, em 1995, a gente assistia Comando para Matar e a Legibi, logo em seguida. Então a gente já tava com a testosterona no talo. A gente já tava daquele jeito.
E Léo, se a gente pegar, olha isso, essa época ali do McFarlane no Homem-Aranha, a gente tinha pelo menos 3 gibis do Justiceiro.
Verdade.
Cara, o Justiceiro chegava a ter um gibi das armas do Justiceiro, que acho que durou tipo 12 edições. É só as armas, não tem história, as armas do Justiceiro em páginas em sequência, cara. É muito surreal, assim. Então, o McFarlane, ele tava levando o Homem-Aranha pra uma vibe daquela época.
Isso.
Sabe? E que eu acho sensacional como experimento, cara. Porque ele fez algo com o Homem-Aranha que até então ninguém tinha feito, assim, de vamos levar o Homem-Aranha pra uma história ultra sombria de crime. Tá, tudo bem, teve a última caçada de Kraven, mas eu acho que não é a mesma coisa do McFarlane, sabe?
Não, não é.
Eu acho que uma coisa é rua, criminalidade, levar o... Não é só sombrio, sabe? Tem um outro aspecto que é a questão das ruas, da sujeira, da cidade. Enfim, então eu sinto que o McFarlane tem o seu mérito, sim, nesse ponto. Claro que ele tava cagando pra cronologia, cagando pra um monte de coisa, mas ele tentou inserir o Homem-Aranha num contexto muito interessante, assim, pro leitor. Eu acho muito... Eu tenho um carinho por essa fase, assim, por mais que seja toscona, assim, né?
Não, isso é legal, porque, assim, o McFarlane, por mais que ele tenha brigado pra pegar esse título sozinho, né, no caso, aquele período que ele trabalhou com o David Michelinie também foi bacana, sabe? Tipo, lá que eles desenvolveram o Venom, desenvolveram mais essa o relacionamento da Mary Jane e do Peter pós-casamento cresce na mão do McFarlane, né? Até porque os dois se pegavam sem parar, mas era bem legal. E quando entra essa revista Spider-Man, que ela é muito mais sombria, pelo menos as 17 primeiras edições que é da mão do McFarlane, são sempre arcos, assim, bem sombrios, bem pesadões e tal, mostra muito desse detalhe do Peter e a Mary Jane, né? Sobrevivendo sozinhos, um sabendo do outro, um com saudade do outro, mas cada um tem sua vida, né? E no final das contas, né, não é uma profundidade, é um negócio assim absurdo, mas era trazer o Homem-Aranha pra uma parada um pouco mais séria, né? Não digo adulta, mas mais séria. E isso daí acabou se refletindo na realidade do adolescente americano da época que comprava os gibis, entendeu? Não só do McFarlane, mas o Wolverine, do Mark Silvestre, todo mundo gostava do Wolverine, do Larry Hama e do Mark Silvestre. O Larry Hama, veterano de Guerra do Vietnã, trouxe um contexto de guerra pra vida do Wolverine, onde o Wolverine falava o nome de... trouxe o Wolverine mais culto, né? Porque o Wolverine do Larry Hama, ele fala de um monte de como que se diz, né? Ele fala de um monte de filósofos nos textos. Ele sabe o nome das armas, dos equipamentos de guerra, aquele monte de coisa. E, Vini, você citou um negócio que eu acabei de me lembrar aqui. Você falando do Diário de Guerra do Justiceiro, onde que teve aquele compêndio das armas do Justiceiro, né? Que explicam as armas de uma forma, assim, esmiuçadas ali. Nesse período ali dos anos 90, eu tava lendo uma literatura de guerra, na época, que é o Mack Bolan. O Mack Bolan, na verdade, é a inspiração que o Gary Conwell usou pra criar o próprio Justiceiro. E ali também tinha, cara, no final de cada edição tinha uma arma, sabe? Explicava de uma arma, aquela parada. Ó, eu sou totalmente contra a arma de fogo, essas paradas todas, mas ali naquela época, nos anos 90, com a testosterona no talo, aquilo fazia muita alegria da molecada. Jogar Super Nintendo, jogar Metal Slug, essas paradas, contexto de guerra, sabe? Uhum. Filme de ação, aquela parada. Então, quando chegava isso no gibi, o gibi era só um braço, era só uma extensão disso tudo, né? Então, o maior público, o ponto focal desse público que pegou essa fase toda de anos 90, era dos pré-adolescentes para adolescência, chegando ali nos 18 anos para cima, sabe? Então pegou um bom período, porque aqui no Brasil a gente teve todas essas fases de uma vez. A gente pegou o cinema brucutu, cinema de ficção científica, a gente pegou os gibis assim, explosivos, tudo junto de uma vez ali, sabe? E isso daí acabou criando no brasileiro todo esse senso nostálgico que hoje a galera tem muito, né? Isso eu tô falando da nostalgia boa, tá? Eu não tô falando da nostalgia ruim, que fala que só aquilo que tinha no passado era bom e que tem hoje é ruim. Eu tô falando que cria esse senso de nostalgia de que foi uma época diferente da nossa vida, onde que não existia boleto, porque tudo na nossa vida é melhor sem boletos pra pagar. E essa época também traz um pouco disso, né? Você sente também isso daí, Vini? Quando você lê essas paradas, que era uma época diferente da tua vida?
Não, é exatamente isso. Eu acho que é pra relembrar, pra voltar voltar pra esse período, né? Onde as coisas eram... Eu não sei se tu vai concordar comigo, mas eu sinto que as coisas eram mais simples, sabe?
Uhum.
Tu pega um conceito como, por exemplo, a gente vai falar da queda do morcego, né? É um cara que veio, quebrou o Batman, sabe?
Uhum.
Só que o que eu acho legal é que é um outro período, sim, como tu disse, mas é um período por mais simples. Cara, um dos escritores favoritos meus do Batman é o Chuck Dixon.
Sim.
E aí tu vai pegar... Pega uma história do Tom King, por exemplo. A do Tom King é 80 vezes mais complexa. A narrativa é super desenvolvida. O Tom King tudo, a cada detalhe, tarará. Não que o Chuck Dixon seja burro ou qualquer coisa assim, mas é outra vibe, sabe? É um Batman mais simples, sei lá. As tramas eram... Teve um terremoto em Gotham. Beleza, isso é a trama do gibi do Batman, sabe?
Uhum.
Hoje em dia é uma coisa muito mais rocambolesca, grandiosa. Parece que tudo tem que ser super exagerado. E ali era simples, sabe? É o básico do básico. Um cara que veio, quebrou o Superman, ele morreu. Beleza, sabe? Não tem um... Enfim, eu acho que hoje em dia as coisas ficaram grandes demais e eu às vezes sinto falta dessa simplicidade, sabe? Pegar um gibi com uma trama mais... Né? Agora eu tô lendo aquele... O Bruce Wayne assassino, né?
Uhum.
Que é o início dos anos 2000 ali do Batman, né? Eu sei que foge um pouquinho da pauta, mas é isso. Cara, teve um caso ali, o Bruce Wayne foi acusado de assassinato, foi preso, e é super divertido, sabe?
Uhum.
Então eu sinto falta desse tempo, assim, onde... Não sei se a gente aumentou o senso crítico. Eu queria também entender essa questão, mas eu gosto dessa simplicidade, né? Tô me divertindo muito, por exemplo, agora tô lendo Spawn bonitinho desde o começo, sabe, certinho. Não tô pegando edição pulada nem nada, então tá sendo bem legal, assim, a experiência. De novo, por mais simples que sejam os conceitos das histórias.
Uhum. Eu tava revendo esses dias aqui, dando uma checada nesse catálogo da Panini aqui pra renovar tudo. O próprio arco, a saga dos X-Men, por exemplo, que tá muito na moda, né? A galera tá agora com a chegada do desenho, né, do X-Men 97, tá todo mundo, porra, indo atrás de X-Men pra caramba, né? E isso é legal porque os mutantes estavam apagados aí durante um bom tempo e isso é bem legal. Eu acho bacana isso. Eu acho que o intuito das pessoas irem conhecer e ler qualquer personagem, eu acho que isso é válido. Eu acho que é o resultado que eu mais gosto. E eu tava dando uma olhada, né, a saga dos X-Men vai chegar em Inferno agora. Inferno chegou aqui no comecinho dos anos 90, fim dos anos 90, fim dos anos 80, comecinho dos anos 90 aqui, na verdade. Se não me engano, acho que foi 92 ainda, acho que demorou mais ainda do que eu tô pensando, se não me engano, acho que chegou uns 4 anos depois. E Inferno, por exemplo, já é uma saga mais pesadona dos X-Men. Já é um pouco menos o aventuresco e já é os X-Men ali naquela fase Austrália, né, naquela mudança já da fase Austrália para eles retornarem ali para preparar depois para o programa de extermínio. Então, já era uma parada que na época que pra gente já tava lendo e ó, explodindo cabeça. Nossa, que foda esse negócio aqui, olha o visual dessa galera, pô, olha esse Wolverine possuído, só dava para ver o olho dele, aquela parada toda. Então, esse tipo de coisa acabava chamando atenção. Só que hoje, eu vejo que depois que a gente cresce, se torna adulto, começa a observar melhor, né, a gente aprendeu a separar melhor a época. Hoje a gente avalia como é que eram as vendas da época, como eu disse, o que chamava atenção e o que a galera gostava. Dentro desse interim, eu tava vendo também ali que essa saga do Wolverine chegando agora, ela vai cair que não é uma bomba no meio agora do mercado editorial, porque ela vai trazer a fase do Larry Hama com o Silvestre, que é a fase mais explosiva deles, né? Obviamente que um pouco, né, essa parte já foi republicada na coleção histórica Marvel. Quem tem ela, obviamente, não vai comprar. Eu não sei se eles vão fazer só a fase do Larry Hama com o Silvestre, que vai até a edição 50 e tanto, se não me engano, entendeu? Ou se vão pegar a fase do Hama inteiro. Se for pegar a fase do Hama inteiro, que é mais de 100 edições, aí já é uma outra história. Aí eles vão ter que ir muito longe. Enquanto vender, tá indo. Mas a saga, né, no caso, a publicação que adentrou os anos 90 com melhor impacto, melhor qualidade disso que tá sendo republicado, por enquanto que eu peguei agora, é a saga do Batman, por causa do tanto de material inédito. Eu não sei se você chegou a ver, Vini, as histórias do Batman, fortalecendo o que você falou aí agora, né, a gente comentou você comentou do Batman do Tom King e tal, a gente comentou desse Batman do Bruce Wayne fugitivo, que se não me engano é Greg Rucka, não é? Greg Rucka Brubaker tá nessa época, não é? Escrevendo o Batman, se não me engano.
Até o Chuck Dixon ainda tá.
O Chuck Dixon ainda tá. E aí, o que acontece? É, esse período aí do Batman, porra, fenomenal. Não tenho nem o que reclamar. Esse fim dos anos 90 ali com Terra de Ninguém, entrando nos anos 2000 ali. A gente até tira um pouco Silêncio. Eu acho Silêncio divertido. Só que eu acho uma história bem, bem forçadona para as coisas acontecerem. Mas eu gosto divertido porque eu adoro os desenhos que tem em Silêncio. Mas também aí o meu limite vai até ali. Mas é divertido. Uma parada que eu leio, releio e acho muito divertido. Porque é simples. É bem simples mesmo. Só que essas histórias que eu tô comentando aí, que são inéditas, por exemplo, da saga do Batman, que inclusive algumas delas que vão começar a anteceder aí agora a queda do morcego, tem algumas que são inéditas no Brasil e eu acabei lendo elas pela primeira vez, cara, eu achei divertidíssimo, cara. E são histórias que eu li pela primeira vez. Obviamente que eu tô lendo agora mais velho, com outro contexto de vida e tal, e obviamente outro contexto editorial de época, mas mesmo assim eu achei a simplicidade das histórias, né, muito boas. Mas eu achei as tramas também muito bem feitas, né. Alan Grant, eu acho que ele foi um dos melhores roteiristas do Batman, né, no meu ponto de vista, né. Aí, a saga do Superman também tem histórias muito boas, inclusive parabéns Panini por retornar à saga no melhor ponto dela, porque agora que a saga do Superman fica incrível até a morte do Superman, entendeu? Porque vai ter várias edições até chegar na morte do Superman, que vai acontecer muita coisa boa, né? O Superman tinha quatro revistas nesse período. Eu pergunto pra você, Viri, disso daí, você não sei se você tá colecionando essas daí, se você tem lido, e o que você tá lendo pela primeira vez, que era dos anos 90, fora esse Spawn aí que você acompanhou, o que você tá lendo pela primeira vez, como é que tá sendo essa experiência pra ti?
Cara, do que eu já tinha lido, tem a Queda do Morcego, então e eu tô muito contigo nisso, porque é muito legal. Nossa, cara, todo aquele período, até o Batman cair, uhum, os vilões, ele enfrentando aquele monte de vilão, cara, isso tudo é muito bom, né? É impressionantemente bom.
Uhum.
Depois aí entra o Azrael, dá uma... Aí dá uma variada, né, de qualidade. Mas o que eu tô lendo pela... deixa eu ver, Spawn, eu comecei, né? O que eu tô lendo pela primeira vez é a saga do Superman, né? Eu li já o... Acho que edição 24, 25, né? O começo da segunda temporada.
Uhum.
Aí tu tem a questão ali do Clark se reaproximando da Lois e tal. Tem aquele momento ali que ele vai meio que pro inferno, né?
Sim.
Eu tô nessa parte ali, né? Eu finalizei a saga anterior, que acho que tem aquele arco envolvendo o Lex Luthor, o Batman também participa ali.
Isso.
E agora fui agora pra segunda temporada, né? Tá sendo bem, bem legal. Como é que eu posso dizer? Tem momentos que eu acho que são mais legais, né? Por exemplo, eu achei mais interessante ali a parte do exílio, etc, do que o que tá acontecendo agora.
Uhum.
Mas a promessa da galera toda é que a partir de agora começa a ficar muito bom, como tu disse, né?
Sim.
Vai ficar mais interessante.
Uhum.
Esse volume 1 da segunda temporada não me pegou muito, assim, não foi uma coisa que eu diria, nossa, meu Deus, sabe? Tava mais interessante o final ali da primeira, né?
Uhum.
Então eu vou seguir acompanhando, porque eu gosto da morte, eu gosto do que vem depois, né? Mas é isso que eu tô pegando agora por enquanto, acho que é a primeira vez que eu li, né? Deixa eu ver... Dessa saga, sim.
Ah, bacana, cara. Porque, assim, tem muita coisa, né, que o pessoal vai conhecer agora, né? Tem gente que tá conhecendo muita coisa agora. Essas edições definitivas que andam saindo, tanto do Aranha, que tem muita coisa do Aranha que a galera não leu, né? Nem todo mundo leu várias histórias do Marvel Team Up, que tem muita história que nunca foi publicada aqui no Brasil também, né? A gente tá falando da DC, mas da Marvel também. Tem muita coisa inédita que tá chegando no Brasil. Por exemplo, os Novos Mutantes, né, que saiu aí na Epic Collection. Isso daí saía na revista do Hulk. Quem lia bastante Hulk acabava pegando uma ou outra edição dos Novos Mutantes, né? Ou quando pegava ali no Super Aventuras Marvel, que tinha hiato de histórias cortadas, aquela parada toda, né? Então a galera hoje tá conseguindo ler na íntegra, né? Histórias tipo o Marvel Team Up da Karma, por exemplo, entendeu? Na verdade, a própria graphic novel que o Professor Xavier junta os Novos Mutantes, por exemplo, tá saindo pela primeira vez no Brasil, entendeu? E isso daí nunca saiu, é uma novidade. Ou seja, isso não é nem anos 90, isso daí é começo dos anos 80, você já vê que dá um impacto bom quando a gente lê, entendeu? Tudo bem, a galera pra falar, pô, era o Chris Claremont escrevendo e tal e tudo mais, mas dá um impacto bom. E eu lendo esse monte de coisa inédita que saiu, eu também me interessou demais, sabe? Ali no esse começo dos anos 90 aí, que tem muita coisa ali que eu acabei não lendo. Eu tava relendo, por exemplo, Wildcats, eu li tudo que foi publicado aqui no Brasil, um pouco só de coisa gringa, mas depois eu não tinha lido mais nada de Wildcats, né? Então depois eu comecei comecei a ler diretão, tal, cheguei na fase do Alan Moore ali, porra, é foda pra caralho, sabe? É legal pra cacete. Não sei se você chegou a pegar esse Wildcats do...
Não, eu li o começo só do Wildcats do Jim Lee mesmo, né? Uhum. O Alan Moore, ele saiu pela Abril, o Alan Moore? Chegou no Alan Moore?
Não, acho que não. Eu tô lendo pela primeira vez, porque a Panini republicou, né? Publicou aqui no Brasil, né? Então, tipo, saiu, né?
Eu tinha aquela primeira minissérie a primeira minissérie da Abril. Também não, cara, eu vou te falar, entra naquele mesmo esquema, né? Era um caso que eu via todo mundo dizendo que era um lixo, que, meu Deus, que horrível e tal. Eu peguei pra ler e falei, cara, isso aqui é legal, é divertido,
sabe? É, pois é.
Eu me senti muito assim, do tipo, cara, será que eu tô lendo errado? O que tá acontecendo que isso aqui não é ruim pra caralho, sabe? Tipo...
É. Isso daí, Vini, inclusive, né, você como um produtor de conteúdo, né, a gente levando um pouco pra esse lado, entra um pouco aquele detalhe da responsabilidade da pessoa quando ela se torna influenciador, né, nesse tipo de coisa, porque eu vejo muito assim, né, obviamente, querido ouvinte aqui, sabe que eu não vou citar nome, não vou falar essas paradas nem nada, mas a gente vê por aí a galera que, porra, o cara fala com um ódio que chega a babar de certas publicações dos anos 90, né, tem cara que fala que vai fracassar, que a Panini vai fracassar, que paraná, para. Cara, como é que vai fracassar se foi primeiro lugar na Amazon, já deu 2-3 avisos de indisponível, um monte de pré-venda no site da própria Panini, sabe? Depois voltou de novo. Cara, isso daí, esse converseiro todo, tá gerando curiosidade na galera. E a nova geração de leitores que é mais focada em mangá, e isso eu vejo pelos meus próprios filhos aqui, que, cara, caíram de vez no mangá, que se apaixonaram por mangá, né? O Aquiles tá lendo Homem-Aranha, meio a contragosto aqui, porque eu tô sem mangá mais pra idade dele aqui e tal.
Que demais.
Mas você percebe como o mangá tem um apelo maior que a molecada, até porque eles assistem anime, acaba sendo mais aquele esquema. Mas... tem muita gente aí, vamos lá, 12, 13 anos, que, cara, porra, eu quero ver essa saga do clone aí que estão anunciando. Eu quero ver esse The Darkness aí que a galera tá falando, por exemplo, né? The Darkness, por exemplo, que tem toda aquelas tramas sombrias ali de filme ali de metade dos anos 90 pra frente, entendeu? Aquele monte de filme cheio de sobrenatural, aquele monte de coisa que fazia sucesso pra cacete, sabe? E isso era empregado num gibi também, entendeu? Isso daí o cara pegava, como eu disse, os gibis eram uma extensão da própria época. E... vale lembrar, né, Vini, a gente comentou também que a época era diferente, né? Não tinha internet, entendeu? Não tinha internet pra ficar comentando o bagulho. Muitas opiniões diferentes, aí um site pra galera votar se o tomate é podre, se o tomate não é bom, entendeu? Não tinha um CBR pros caras upar uma publicação, ou DCA, não tinha essas paradas, né? Antigamente, o máximo que se tinha, pelo menos no começo dos anos 90, era uma Wizard em inglês, e depois que ela passou pra português, depois de um tempo ali, né, começou a chegar em português, a gente tinha a revista Herói, que acabava falando bastante sobre quadrinhos. Ela falou de Spawn antes de Spawn chegar aqui no Brasil, por exemplo.
Pô, e era bom, né? A Herói era muito massa, né, meu?
Era, cara. Demais, demais. Então, tipo assim, são coisas que eu acho que era a diferença da época, né? Que ajudava na simplicidade chegar na gente e a gente não ser tão tralalá. Mas aí eu te pergunto, você como influenciador, né, agora falando nesse âmbito, você como um cara que tá aí, produz material dominical aí, basicamente um jornal de quadrinhos todo domingo, né, que tá aí acompanhando todos os movimentos do mercado editorial, tanto aqui do Brasil quanto lá de fora, né, e como você tá vendo essa receptividade em números pra você, né, obviamente que eu tô perguntando em números do canal, não tanto que, não vendas de Amazon, essas paradas aí, porque isso não vem ao caso, mas eu quero saber assim, como é que tá os comentários, como é que a galera te chama, quando você posta alguma coisa no Instagram sobre isso daí, como é que a galera vai lá e te manda uma DM, conversa com você, a galera que também gera conteúdo, ou pessoas grandes aí no mercado editorial de quadrinhos, quando param pra conversar com você, como é que você tá vendo isso daí, cara?
É um fenômeno, cara, é impressionante, Léo. Falar de Spawn, por exemplo, é um sucesso absurdo. Cara, eu tenho que me controlar nas thumb, nos títulos, porque se eu colocar, eu sei que vai bombar o vídeo, uhum. Sabe? É impressionante. Cara, nós gravamos até te agradecer aqui de novo, né, cara, ficou excelente aquele catálogo Spawn, né, quando a Panini anunciou o Violador e tal. Meu, aquele vídeo tem mais visualizações que Marvel e DC no meu canal.
Olha só.
Ele chegou em 10 mil visualizações com um vídeo excelente, assim, a gente teve uma troca bem legal ali, quero ver se a gente repete isso. Então, assim, eu vejo a galera muito empolgada, sim, é um fenômeno, é impressionante, cara, qualquer coisinha que eu divulgue de Spawn, e eu fico muito feliz, cara, porque o Dois Quadrinhos é um dos canais que mais tá, sabe, tocando isso, divulgando o máximo possível, falando sobre, cara, eu cobri cada fagulha que acontecia sobre Spawn no mercado brasileiro, eu cobri essa informação, né, eu cheguei a dar com exclusividade até uma declaração da New Order sobre a perda dos direitos, né, que eles não... Até acabou que eles falaram só pra mim sobre isso, né? Então, deu pra fazer uma cobertura bem legal. É bacana esse lado jornalístico, né? Agora, o Dois Quadrinhos News tem o Érico Assis, né? Que é, cara, talvez o maior jornalista aí de quadrinhos do Brasil. Ele trabalha junto comigo. Então, a gente tem feito um trabalho... Eu tenho gostado muito do resultado, né? Então, em resumo, cara, é um fenômeno. A própria galera do mercado editorial não esperava, assim, as pessoas que eu conversei sobre Spawn, eles não... Eu ouvi até um papo sobre que... Foi a maior pré-venda, uma das maiores pré-vendas da Panini, assim, sabe, desse ano. Então, sim, a galera tá... E eu acho muito ruim esse lance de... Tem muito esse papo de que, ai, a galera vai ser enganada, que aí uma hora ela vai... Quando a galera for ler Spawn, vai ver como é ruim. Cara, eu acho que não é uma questão, de novo, do que a gente já comentou no começo, não é uma questão da galera estar sendo enganada por um hype sobre um quadrinho. Meu, é muito mais sobre, cara, isso aqui marcou gerações e eu quero ter o conhecimento de como é essa leitura, sabe? Pro bem ou pro mal, eu quero viver essa experiência, né? Mas é basicamente isso, né, cara? Tem uma galera que vai ganhar view falando mal de das coisas e tem uma galera que vai agregar pra conhecer uma experiência nova, né?
Não, cara, é bem falado. Isso daí é interessante, o Vini, porque esse detalhe da nova experiência, né, da pessoa conhecer uma coisa diferente com leitura, ela é muito interessante. Pô, cara, imagina assim, vamos falar de hoje, conhecendo, por exemplo, um camarada gosta dos anos 90 e vai ler qualquer gibi do Daniel Warren Johnson, por exemplo. Não tem como o cara não se sentir em casa, entendeu? Porque o cara vai ver lá o Massa Velho, que ele já gostava, ele vai ver desenhos exorbitantes, e o Daniel Warren Johnson é um ótimo roteirista. Então, tipo assim, ele consegue criar histórias com muito sentimento, entendeu? Um pouco, tira um pouco da testosterona pela testosterona, da explosão de parede pela explosão de parede, e coloca uma vantagem dentro daquilo, né? Isso eu tô falando, eu sou um cara que ama os anos 90, gosto dos gibis dos anos 90. Cara, mas é inegável ver que o Daniel Warren Johnson é um passo acima disso, por exemplo, entendeu? Ele é um roteirista de hoje que consegue trazer pra gente toda aquela vibração, aquele frenesi dos anos 90, entendeu? E colocar e atualizar a forma de se escrever histórias, entendeu? Então eu gosto muito dele. Inclusive, eu recomendo aí, querido ouvinte que tá ouvindo, comprar Murder Falcon, né? Que é ficou com um Falcão Assassino, ficou com esse nome em português? Eu nem lembro, eu li em inglês, então eu não sei se ficou com esse nome, o Murder Falcon, se eles trocaram o nome.
Não, o nome dele ficou com um subtítulo, né? Então é o Murder Falcon ou Falcão Assassino.
Não, então, tudo bem. Ó, Murder Falcon, o Dual Power Bomb, porque eu acho que vão publicar, né? Vai sair agora em português.
Então. Vão. Já, eu confirmei com exclusividade no canal esse lançamento no Brasil.
Verdade, Vini, bem lembrado. Então, ó, Dual Power Bomb, por exemplo. Então, tipo, só que são gibis que o cara dos anos 90, que catar esse gibi pra ler, o cara vai dar de cara, o cara, pô, tô em casa, velho, tô em casa, o cara vai falar, pô, Transformers novo, não sei se vão publicar aqui um dia, tá, mas o Transformers novo que tá saindo lá nos Estados Unidos, acabou de sair a edição 6, e cara, no meio das edições, mano, tem carro dando rasteira em robô, velho, o cara dando drift de carro, rasteira num robô gigante, porra, que coisa mais badass do que isso, que coisa mais anos 90 do que um rasteira de carro, pilão, suplex de robô, esse monte de coisa, porra, cara, é legal pra caramba.
Ô, Léo, me ajuda numa coisa, cara. Esse ponto que tu trouxe aí, cara, eu concordo muito contigo, assim, o Daniel Warren Johnson, por exemplo, tá, vamos lá, o Daniel Warren Johnson tá fazendo esses gibis da porradaria, né? Mas agora pega um outro cara que até pouco tempo atrás tava estourando na Marvel, que é o Donny Cates.
Ué, meu, também.
O Donny Cates, ele pegou e fez um gibi, meu, foi um sucesso que é um... Ele fundiu o motoqueiro fantasma com o justiceiro, cara. Tipo, meu... É o negócio mais...
Vendeu, cara. Vendeu.
Sim, tem estátua dessa porra, tem tudo. E aí, só que, meu, o que que ele fez, Léo? Ele, meu, é o que uma criança nos anos 90 faria, tá ligado? O que que eu quero brincar com meus brinquedos? Ah, eu queria muito juntar isso.
Vou tirar a cabeça de um pano outro, pro boneco.
Bom, é verdade. É, seria o jeito. Só que, meu, por mais que, entre aspas, seja simples fazer isso, sabe?
Uhum.
É incrível como os roteiristas têm dificuldade de fazer, sabe? Caras como Daniel Warren Johnson, Donny Cates, que estão ali pra fazer o gibi divertido, massa velho, eles são exceção, cara, porque eu não sei o que acontece, cara, nos Estados Unidos, porque tem uma galera que pega o gibi de super-herói e trava, sabe? Ele não consegue entregar nem essa diversão uhum. mínima que a gente quer ver, sabe? Que é um gibi divertido, ponto, sabe? Porradaria, umas cenas badass pra tu dizer uou, sabe? Tipo...
Exato.
É isso. É incrível como não é fácil os caras fazerem isso.
Ó, o famigerado Rob Liefeld, né? Que a galera gosta de pesar, tava falando, inclusive, isso do próprio Daniel Warren Johnson, né? Porque muita gente chama ele, os caras falam que ele é o Liefeld que deu certo, né? O pessoal fala que é o Daniel Warren Johnson. O cara que desenha bem pra caramba e escreve bem pra caramba, né? O pessoal fica tirando essas ondas aí. Eu acho que os dois não tem nem muita coisa, mas é óbvio que, né, o Liefeld, em certo ponto, é uma influência nessa caminhada do Daniel Warren Johnson, né? Você vê muito estilo Image no estilo do cara, né? E o próprio Liefeld, que a gente zoa pra caramba tal e tudo mais, parada de pé e tal, ele se mostrou um desses caras que ficam falando culture woke o tempo todo aí também na internet, mas ele é um cara que marcou a indústria, ele faz parte da indústria, ele faz parte dessa mudança da indústria, e hoje, por causa desse movimento Image, que ele também fez parte, hoje a gente tem roteiristas e desenhistas aí, pelo menos, tendo um melhor reconhecimento pelo seu trabalho, que foi o que eles lutaram ali naquele passado, né? Essa briga que eles fizeram no passado com a Marvel foi o que acabou trazendo isso, né? Então, no final das contas, não tem como. Só que a gente tava até brincando, né? Eu tenho gravado todo ano aí alguns episódios onde que eu falo, cara, pô, Panini, publica isso, pô, Panini, publica aquilo, né? E, cara, as três pedidos que eu fiz foram atendidos já, né? Que é o Atos de Vingança, né? Operação Tempestade Galáctica e mais recente, né? Esse daí foi como, não deu um mês de diferença do pedido, que foi a Saga do Clone, né? O pessoal tava até zoando, falando que a Panini tava ouvindo o Gibinós de cada dia, mas, pô, se saiu um mês depois, quer dizer que os caras já tá com esse negócio fechado faz tempão, gente. Mas vale a brincadeira, é legal lembrar isso, eu ainda tirei uma onda com o Samir depois por causa disso daí.
Eles estavam só esperando o teu ok, Léo, pra mim é isso, eles estavam esperando tu bater o martelo.
Eu tava esperando a curadoria dos anos 90, né, eu tava esperando fazer a curadoria pra entrar. E eu até brinquei no Twitter depois, pô, beleza, Saga do Clone veio, cara, o próximo é Heróis Renascem, tá ligado? Da Saga do Clone pro Heróis Renascem, meu querido, é só um tropeço, não é nem um pulo, é um tropeço, você já tá ali. E eu te falo, Vini, se publicar, vende pra cacete, entendeu? Se publicar aquele ômnibus X-Force do Rob Liefeld, vende pra cacete. Porque a galera, quando isso daí saiu, a galera tava comprando, a galera tava na louca. E principalmente a galera aí que vai mais pela nostalgia em si. Vai ter gente que vai comprar pra conhecer? Vai. O Rob Liefeld tem um filme um pouco mais queimado aqui no Brasil? Tem, entendeu? Até pra mim, que sou fã dele como artista, entendeu? Gosto de gibis dele, me diverto os gibis dele, fico meio puto com um monte de declaração que o cara dá no Twitter, entendeu? Mas mesmo assim, se saiu, por exemplo, o X-Force dele, não sei, cara, dependendo se sobrar a graninha, porque, né, dependendo do preço, quem sabe, né? Pegar numa xepa, que é uma gíria que eu aprendi lá no grupo do Dois Quadrinhos, né? Pegar uma xepinha aí, dá pra gente pensar. Para tudo, para tudo.
Por quê? Se eu não fiz nada?
Você tá curtindo o episódio de hoje?
É claro.
Eu sei que você tá, mas você sabe o que é mais legal?
Não sei.
É se tornar um apoiadora ou apoiador aqui do Gibinosso de cada dia.
Uhul!
Indo em apoia.se/gibinosso, você, além de ajudar a melhorar o conteúdo e trazer uma experiência moldada pelo seu apoio, recebe recompensas incríveis como grupo exclusivo de apoiadores no Facebook e no WhatsApp, reviews exclusivas só para os apoiadores, reunião menção online para falarmos das minhas e das leituras de vocês, apoiadores, participação no podcast, votação nas enquetes dos próximos episódios, sorteios de gibis e mangás e muito mais.
Maneiro pra caralho!
Você não vai querer ficar fora dessa, né?
Não!
Bora montar uma comunidade bacana de leitores de gibi. Vem comigo! apoia.se/gibinosso. Link na descrição.
Ah, vamos nessa!
Aí eu pergunto pra ti, Vini, essas novidades aí, né, a saga do clone, o Spawn, né, inclusive o Spawn é bem legal a gente citar aqui, não só o Spawn antigo vai ser publicado, mas o Spawn atual vai ser publicado. Isso foi um acerto da Panini gigantesco, porque é o melhor momento pra se publicar Spawn, é agora que o Spawn tá tendo uma virada completa, né, ele teve essa virada em 2018, né, onde que é o ponto que a galera vai ler e depois que vai entrar o universo Spawn, e teve agora na 350, teve uma reviravolta gigantesca no universo Spawn, e ele acabou de ficar completamente em ordem, então isso daí tá muito bom. Então os brasileiros vão ser agraciados com uma publicação de qualidade, tá? O Spawn novo é bem diferente do Spawn antigo. O Spawn novo já segue todos os padrões narrativos que são mais empregados hoje. Então as histórias são mais profundas, tal, e tudo mais. Tirando o gibi do pistoleiro, que é o McFarlane que faz, né? Que ele escreve. Então ali vocês podem esperar tiro, porrada, bomba, dedo no cu e gritaria e outros adjetivos aí que a galera costuma falar, né? E aí, Vini, eu queria perguntar pra ti. Eu não sei se você leu alguma coisa de Spawn recente e tal e tudo mais. Como é que tá a tua empolgação pra esperar isso daí? Como é que tá a tua empolgação pra esperar a queda do morcego? E, por exemplo, Darkness, você vai acompanhar também? Como é que tá aí pra você?
Meu, eu tô muito interessado, não tanto no título do Spawn mensal, tá?
Uhum.
O que eu quero ler é o Spawn Pistoleiro e o Rei Spawn, né? Porque o Rei Spawn, eu já dei uma olhada em algumas páginas dos dois, eu li o comecinho do Pistoleiro e dei uma olhada nas páginas do Rei Spawn, né? O Rei Spawn é uma parada mais dark, assim, né? Enfim, uma coisa mais sombria, então me interessa bastante. Bom, Pistoleiro, meu, parece que é, pra mim, aparentemente é a diversão dos anos 90 ali, né? É porradaria, é o traço do Brad Booth, que é um cara que, né, meio que parou no tempo, né? Vamos dizer assim, né? Então acho que esses dois aí eu tô bem afim de ler. Eu não sei como o Panini vai publicar, meu, tomara que saia. Eu sei que é difícil, mas saia encadernadinho, separado, sabe? Um encadernado pro Pistoleiro, um encadernado, isso me faria muito feliz, pra poder, né, ler separadamente. Deixa eu ver. Não, mas a Queda do Morcego não chega a ser uma novidade pra mim, né?
Uhum.
Só que eu nunca li ela até o fim. Eu li até o Azrael, eu li o terceiro. É que, na verdade, aconteceu... Enfim, longa história.
Uhum.
Eu comprei a coleção da Abril, aí, de repente, estava incompleta, eu tive que parar. Então, agora eu vou ler o terceiro ônibus que eu tenho aqui da Panini, né? Aquelas edições grossas. Falta só esse pra eu ler.
Uhum.
E, na verdade, é que um pouco me desmotiva, porque eu sei que vai ficar ruim, né? Meio que a galera já me deu esse spoiler aí, né? Todo o retorno do... O lance lá de como o Bruce vai voltar.
Uhum.
Parece que não é muito bem feito o esquema, né? Então...
É meio zoado.
eu tô mais ali onde o Azrael ali... Também já ficou meio caído ali, né? Mas, enfim. Mas é isso, assim. Eu tô... O Spawn, especificamente, a minha expectativa é pro universo do Spawn, até mais do que o próprio Spawn título regular.
Uhum. Ah, cara, não, você vai curtir bastante. Esse daí você vai curtir. O King Spawn você vai adorar, porque uma vibe de terror, assim, absurda. Quanto à queda do morcego, né, o querido ouvinte aí do Gibinócio de Cada Dia, que ouviu aí, foi o episódio fim de ano do Gibinócio de Cada Dia. Inclusive, ele já tá lá, então, já chegou do top 5 episódio de Gibinócio de Cada Dia de audição, ou seja, a galera gosta dos anos 90, a galera gosta mesmo. E o pessoal gosta muito da queda do morcego aqui, igual a morte do Superman. A morte do Superman e a queda do morcego foram dois eventos muito emblemáticos pro brasileiro naquele período ali dos anos 90, né? Então, tipo assim, a galera realmente tem um apreço nisso, sabe? Tem um carinho muito grande por essas duas sagas, né? No episódio, inclusive, o querido ouvinte aqui, você, Vini, a gente comenta muito sobre essa barriga que a saga sofre e algumas das decisões editoriais que foram tomadas ali pra esse retorno repentino do Homem-Morcego, né? Inclusive, depois ali, eu fiz depois os dois epílogos, né? Que é o Filho Pródigo e Troika, e esses daí foram episódios que eu fiz só pros apoiadores do Gibinócio de Cada Dia, né? Então, tipo assim, a Queda do Morcego, ele é um evento grande, divertido, entendeu? Acontece muita coisa legal, tipo o retorno do Bruce enfrentando os sete mestres de artes marciais, daí é foda pra caralho, lá depois do treinamento ali de Shiva e tal, aí, tipo assim, ele tem um crescimento ali pro finalzinho, assim, do arco, né? A morte do Superman, por exemplo, ele já é um evento mais coeso, porque ele era um office mais coeso, né? Um office que continha, pô, Louise Simonson trabalhando, entendeu? Jerry Ordway, entendeu? Roger Stern, Dan Jurgis, todo mundo junto. Aquele, o cara, o Bogdanov, que eu gosto, né? A galera não curte muito, não, o desenho do Bogdanov, mas eu já gosto um pouquinho. Mas, cara, era um office muito, muito bem coeso, né? Os caras trabalhavam junto com o Superman já faziam uns um ou dois anos juntos já. Então, eles conseguiram bolar um evento melhor. O office do Batman também trabalhou bem, mas a fome de criar novos títulos, é porque porque o próprio título do Robin começa durante a queda do morcego, acabou, eu acho que atrapalhando um pouco esse esquema. Mas não só desses arcos, né, os anos 90 também ali tá voltando. Por exemplo, a gente vai ter republicação de Zero Hora, por exemplo. Zero Hora, que foi um evento ali, logo depois de Crepúsculo Esmeralda, tem o Zero Hora, o próximo evento, vai ser republicado também aí, entendeu? Mais uma pérola dos anos 90 retornando aí a DC.
E voltando com todos os spoilers possíveis, né? Uhum. Porque, tipo, a Zero Hora, como ela é publicada hoje em dia, a capa dela é um spoiler do final.
Total.
Quer dizer, tipo, tem 5 edições do gibi. Na 4 é quando tu descobre o que tá na capa. E a sinopse é a quarta edição inteira do negócio, tá ligado? Então. Meu, cara, enfim, quando o gibi fica legal, pra mim é quando tu descobre ali o lance da capa, né? Dá pra falar aqui o Hal Jordan ali, né?
Enfim.
Quando tem essa parte ali que eu acho que fica legal, e aí agora nessa republicação da Panini tem tudo que é spoiler, né, meu? Muito mais legal seria se fosse, sei lá, capa branca, alguma outra coisa.
Uhum. Não, é que nem eu falei, tipo assim, são vários gibis que estão voltando aí, que eles estão trazendo de volta, que estão chamando muita atenção, entendeu? Que tipo assim, vale a gente comentar, né? Porque a gente comentou de alguns aqui que foram os principais anúncios aí e tal e tudo, ou a própria Indivisível Press, né, que é essa editora nova que tá trazendo Power Rangers aí pra gente, que vai trazer o Darkness aí do Mark Silvestre, por exemplo. É mais uma porta aí pra entrar essas publicações aí dessa época, né? Daqui uns dias aparece Glory aí também, aí do Mark Deodato, que ele desenhou, por exemplo, né? Também é capaz de um dia aparecer por aí, quem sabe, Witchblade, né? Se tá vindo Darkness, é capaz de uma hora ou outra acabar chegando Witchblade. Os anos 90 teve muito desses gibis explosivos, né? Teve aquela massificação do estilo anos 90 com um pouco mangá do Joe Madureira, por exemplo.
Ah, sim.
Aquela parada toda. Isso daí vai acabar vindo. Vai chegar num momento que vai acabar vindo, né? A gente tava comentando, por exemplo, tá saindo a saga agora da Mulher Maravilha do John Byrne, né? Que é dos anos 90 ali, mas já é da metade pra frente, né? A fase que antecede essa do John Byrne, que a galera reclamou muito deles não publicarem isso, né? Quem deu graças a Deus foi a Igreja do Byrne no Brasil, né? A galera mais fanática. Mas antes tem a fase que é o Mike Deodato desenhando, entendeu? O Mike Deodato desenhou com o Messner Labs lá, eu falo errado o nome desse roteirista, né, que é o roteirista lá da Mulher Maravilha de Jaquetinha, por exemplo, que é a fase que o Deodato desenhou. E o Leonardo adora aquilo ali, cara, eu li aquilo lá no Super Powers, sabe, na Super Powers saía, e depois começou a sair na revista do Shazam, né, que Mulher Maravilha não tinha uma revista recorrente naquele período. E é uma parada que se saísse de novo, eu iria atrás, sabe, pra ler, né, a Mulher Maravilha do Bernie é mais um dos trucentos reboots, não reboot, né, soft reboots da Mulher Maravilha, recontagem de um monte de coisa e tal, e tudo mais que a Mulher Maravilha acabou tendo durante o tempo, né, mas é mais uma publicação dos anos 90 vindo, trazendo coisa inédita que não foi publicada inteira. Por exemplo, logo no primeiro encadernadinho tem, porra, eu acho 3 ou 4 histórias inéditas ali, se não me engano. Então, tipo assim, isso é legal, isso é legal tá vindo, entendeu? Eu tô achando esse resgate da Panini bacana, né, é obviamente que eu não vou deixar de cobrar da Panini parte editorial e tradução bacana, que vira e mexe aí a galera encontra uns erros bizarros aí, né? Então a gente pede pra galera um esmero aí, porque gibi tá caro, né? E gibi tá caro pra você pegar um gibi que tá caro e ler mal editado, ler mal traduzido, pô, pega mal pra cacete, né? E aí tá tendo essa chegada também desses outros gibis, né? A DC, a gente fala de Marvel e tal, Image, mas a DC também tá vindo forte, né? Essa queda do morcego, que basicamente a segunda temporada da saga. Eu não entendi, viu, Vini, sinceramente, por que eles começaram uma segunda saga. Eu acho que era pra poder separar pra, pô, a segunda parte é só a queda do morcego. Será que é isso mesmo?
Não, eu acho que é pra, cara, pra trazer leitor novo, né? Eu mesmo tô tentando no canal, agora tô preparando um vídeo, que é pra novos leitores, sabe? Então, pô, uhum. Galera, ó, quem quer começar, pega volume 1 da segunda temporada, da queda do morcego, sugiro pegar o volume, acho que é o 30 aí, até eu tô aqui na minha frente, e mais o 33, né? 33 era importante.
Que é a Espada de Azrael, né?
A Espada de Azrael, e aí pode começar do volume 1 ali da segunda temporada. Eu acho que um pouco por isso. E, Léo, uma coisa que tu falou, cara, que eu tenho uma tese aqui comigo, tá?
Uhum.
Que é a seguinte. A gente tá muito perto de ter Heróis Renascem. É óbvio que tá. Logo, logo vai ter Heróis Renascem aí. E aí a galera vai poder apreciar o povo da Image, né? Basicamente recriando aí a... Cara, tu sabe que tem uma história. Tem aquele livro A História Secreta da Marvel, né?
Sim, livraço. Uhum.
Meu, esse livro é obrigatório mesmo, né? Pra quem curte quadrinho tem que ler, tá? É básico, assim. E, meu... Tem a hora que horror. Tem a parte que o Rob Liefeld começa a escrever o Capitão América, né?
Uhum.
Rob Liefeld escreveu e desenhou. Foi ele o cara que no Heróis Renascem cuidou do Capitão América. Tá ligado que quando saiu a edição número 1, pouco depois, foi quando o Mark Gruenwald faleceu.
Nossa, cara, jura?
Meu, é uma coisa que no livro, não sei se eles estão tentando deixar implícito isso, que é um negócio meio mórbido, assim, mas...
Uhum.
Tipo, o livro dá a entender que depois daquele Capitão América do Rob Liefeld, basicamente o Gruenwald não... deixou esse mundo.
E não resistiu, né?
É, não foi, foi ali, foi demais pra ele.
Cara. A impressão que dá é isso.
É, bah. Não, mas assim, ele era um cara muito apaixonado mesmo, né? Falando sério, assim. Então...
Gostava, pô.
É foda. Meu, não sei se tu corta essa parte, não sei se ficou muito pesado isso que a gente falou.
Não. É informação. Fica tranquilo que é informação. Isso tá no livro, né? A impressão que dá realmente é essa. Inclusive, eu recomendo muito, viu, galera? É, a História Secreta da Marvel, assim, pra quem gosta de gibi, quem gosta da parte de entender bastidores, né? Pra não cair muito naquele papo de que, Stan Lee Deus, Stan Lee bonzinho, esse monte de coisa. Cara, lê essas paradas, é bom pra entender que, querendo ou não querendo, gibi também era uma parada capitalista, uma parada capitalista de tem que movimentar dinheiro, tem toda aquela parte da hora que chega a parte dos acionistas da Marvel ali, que a Marvel se torna empresa mesmo, uma parada diferente, sabe? É bem legal, eu recomendo a galera ler, porque ajuda a contextualizar. Com esse contexto, né, que a gente tá comentando, por exemplo, fica fácil entender certas coisas na hora que a gente lê, sabe? Tipo, a gente começa a ler ali, porra, velho. É por isso que os caras às vezes colocam. Vale lembrar que, por exemplo, quem lê muita coisa aí depois de Image, o começo ali, aquela parte mais explosiva dos grandes gibis da Marvel que venderam milhões, por exemplo, dentro dos próprios gibis tem sinais ali de rebeldia dos desenhistas lá, do Rob Liefeld, de McFarlane, do próprio... O Silvestre nem tanto, mas nem o Eric Larson, você acaba vendo isso, mas tipo no Guardiões da Galáxia, ali do Jim Valentino, por exemplo, você acaba vendo um pouco daquele asco, sabe? Ó, eu vou colocar esse quadro quebrado aqui de sacanagem, sabe? Você começa a ver isso, sabe? Você começa a perceber bastante. E depois de ler esse livro, você começa a falar, rapaz, é por isso que os caras acabaram, sabe, tomando atitude, né? Junto um pouco com a juventude e nervo à flor da pele, querer mudar o status quo. Acontece, né? Quem tem pra mudar o mundo, as pessoas precisam ter coragem, né? E os caras tiveram a deles, né? Ô, Vini, uma coisa que é legal aqui, que eu tava até pensando aqui, trazer pro papo aqui pra gente ir finalizando aqui, é o seguinte, esse monte de publicação que tá chegando, elas, obviamente, elas têm que ter elas estão sendo passadas assim, mês a mês, né? A Panini tá com um calendário, né? Passando um calendário meio que bem adiantado, né? Por exemplo, a gente já sabe o que vai vender em maio, né? E a gente tá agora em abril, por exemplo, né? Daqui 2 meses, o que a gente vai comprar, né? E a galera, tipo, acaba se programando. Quem tem condição de se programar, né? Quem tem condição de ter que esperar a promoção e boa, né? E, recentemente, eu vi um vídeo teu, né? Que você comentou sobre o detalhe das pessoas, né? Para empresas no famoso clichêzão, né? Rapaz, e se eu não comprar agora, hein? Porque depois, quanto tempo eu vou esperar uma reimpressão, cara? Porque esse tipo de coisa. Eu acho que a Panini já deu vários sinais aí, ultimamente, de que talvez a ferramenta do Avise quando chegar lá, por favor, me dá um toque quando chegar, talvez não estejam funcionando adequadamente, né? Então eu queria pedir aí pro ouvinte do Gibinócio de Cada Dia, né, apertar com vontade aquele bagulho quando vocês tiverem afim de uma republicação, porque tem gibis que tem que estar no mercado o tempo todo, né? No vídeo o Vini dá o exemplo de Watchmen, por exemplo, mas tem outros ali, tipo Ano 1 do Batman, no meu ponto de vista tinha que estar o tempo todo, Cavaleiro das Trevas tinha que estar o tempo todo, Queda de Murdock, a própria run do Demolidor com o Frank Miller inteira tinha que estar aí, e muitos outros gibis, a própria edição definitiva do Homem-Aranha e tudo mais. Vai chegar um momento, por exemplo, que isso vai acontecer com esses títulos dos anos 90, porque a procura tá bem alta por eles e vai acontecer a mesma coisa. Então só deixando um aviso aí pra galera, né, e o Vinícius aí depois pode fortalecer esse pedido aí, por favor, gente, clica naquele bagulho, manda e-mail pra Panini e tal, porque eles têm que ter um retorno mais tácito disso daí. A gente obviamente sabe que nem tudo tem, eu já cansei de criticar isso da Panini aqui no podcast, que às vezes a leitura de indicadores não tá muito bacana. Mas eu vejo que ultimamente a Panini tá tentando acertar mais. Não só pelas publicações que estão trazendo, mas, por exemplo, eles estão tentando acertar mais na escolha, no que eles estão trazendo. Por exemplo, recentemente, o Justiceiro do Jim Lee. O Justiceiro do Jim Lee saiu em 87, 88 lá nos Estados Unidos, mas aqui chegou no começo dos anos 90. E isso foi uma publicação que caiu igual um meteoro também aqui pra todo mundo. Vendeu pra caramba, um monte de gente tá curtindo. É uma publicação que, no meu ponto de vista, ela, por cargas d'água, tá saindo num preço aí um pouco melhor. Você esperar uma chepinha, você vai pegar ela num preço bacana. E é um gibizaço do Justiceiro, né? É um gibizaço bacana pra caramba. Aí eu pergunto pra ti, Vini, você sabe me dizer se a galera reclama muito pra ti que não funciona esse bagulho do avisar pra eles que pra Panini, pra reimprimir e tal? Porque eu vi que você fez o episódio, né? Você comentou sobre isso no teu programa, mas eu vejo que tipo assim, às vezes eu vejo que tem galera que só pede na live, não pede nunca mais, não fala. O que você tem a dizer sobre isso? O que você pensa nesse caso?
Cara, eu acho que isso é um dos pontos que mais falta transparência pra Panini. Assim, é o que mais falta eles... já faz uns 2 anos isso. Eles fizeram uma pesquisa com a galera. Acho que fizeram, na verdade, agora há pouco com os mangás também.
Uhum.
Mas era uma promessa na época que essa pesquisa seria, acho que quase mensal, bimestral, uma coisa assim, que seria algo recorrente pra galera saber o que tinha que reimprimir, tararã, seria um jeito da Panini resolver esse problema. Cara, nunca mais a gente viu essa pesquisa aí pro mundo dos super-heróis.
Verdade.
E é ruim porque, tipo, isso é mais transparente do que um sininho que tu não sabe direito quantas pessoas estão entrando no site, quantas pessoas estão, sabe? Tipo, meu, é muito trabalhoso tu... Até pensando na época digital, hoje em dia, né? Será que a pessoa, eu tô querendo aquele produto, eu vou entrar no site, eu vou clicar no sino. Puta, é um rolê muito longo, sabe?
É verdade, cara.
Cara, eu acho que isso é um problema da Panini, tá? Faz de volta a pesquisa lá, bota uma listinha, a galera vota, tá resolvido, sabe?
Ah, cara, pô, é verdade. E isso daí é complicado. Eu acho assim que do tempo que a Panini tá, 20 anos, ela comemorou 20 anos no Brasil, né? A Panini poderia já ter subido de nível como empresa nesse período, né? Tá tendo mudanças na Panini, né? A gente tem acompanhado mudanças editoriais na Panini e tal e tudo mais recentemente. Cargos novos, novos editores, Marvel, novos editores DC, a curadoria de mangá. Por exemplo, a curadoria de mangá da Panini, né? Eu realmente não acompanho. Eu compro mangás, mas eu compro mangás assim, de animes que eu gosto, aquela parada toda. E recentemente eu tô comprando o Mabata Kyori, né? Que é um mangá de karatê, né? Eu luto karatê, eu gosto de karatê, minhas crianças lutam karatê também. Eu comprei um mangazinho pra ler. E, por exemplo, cara, ali tá bem honesto a forma como a Panini tá fazendo tal e tudo mais, né? Esse mangá. Mas eu já notei que pra muitos mangás, a galera pede muita reimpressão. Parece que a galera do mangá pega mais pesado que a galera do gibi nesse caso, sabe? Eu tenho notado. Eu tenho notado reimpressões de mangás recorrentes, assim, de uma forma muito mais corrente, sabe? E isso daí me deixa um pouco assim, pô, cara, a galera que curte um gibizinho podia fazer. Mas aí volta naquele papo que eu te falei no começo, né? Os novos leitores, a nova geração de leitores tá correndo muito mais pro lado do mangá, né? A facilidade do mangá, os animes, games também acabam ajudando muito, os games, aquela parada toda, a galera acaba indo mais no mangá. E não tem problema, tá? O importante é ler, tá? Eu não tô reclamando disso. Eu acho mesmo que a pessoa tem que ler o que ela gosta e tá tudo bem. Mas, tipo assim, eu vejo que a galera curte gibi, que às vezes comenta com tanta paixão, né, de gibi, talvez às vezes não seja aquela pessoa que tá lá clicando, entendeu? Às vezes eu fico um pouco assim, cara, será mesmo que vai acabar assim? O mercado vai parar assim, vai ficar? Mas assim, não quero ser pessimista a ponto de achar dessa forma, né? Eu só gostaria que as coisas fossem um pouco como você falou, né? Um pouco mais transparente, né? Pô, o resultado foi isso. Ó, gente, a gente não vai republicar tal coisa, porque porra, só 3 caras querem Batman um republicado, tipo assim, por exemplo, sabe? Uma parada assim, né? Então eu acho que seria bacana essa parte da transparência. Você trouxe muito bem colocado aqui pra gente, cara. E é sempre bom falar desses assuntos. Eu acho que quadrinhos tem que gerar discussão saudável, tanto do que é bom, tanto do que é ruim, né? E a gente vê hoje, por exemplo, o mercado de super-heróis dividindo, né, lugar com muita coisa aí, por exemplo, com o mercado europeu, com os próprios mangás e tudo mais. E tem muita coisa nos 90 aí que a galera, eu acho que seria bacana, por exemplo, dentro da própria Vertigo tá retornando, e também um selo, não sei se você conhece, Vini, que era o antigo selo Helix, né, que ele trouxe bastante coisa bacana ali nos anos 90 aqui no Brasil. Brasil, ele foi republicado ali no finzinho dos anos 90, mas é bem, bem bacana, que é uma parada mais, mais voltada ali pro lado Vértigo ali também, sabe? Era, vamos supor, era da própria DC também esse selo, não sei se você se lembra, mas coisas como Blood Mary e tal e tudo mais, era publicado ali. Você chegou a conhecer alguma coisa disso?
Cara, eu não li essas histórias. Blood Mary do Garfienes?
Do Garfienes com o Carlos Esquerra, é. É bem legal.
Tá, mas tá, isso aí saiu por... Não, cara, não, eu não, não peguei mesmo. Saiu muitas edições disso no Brasil?
Não, então o selo, o Helix, quando ele saiu aqui, ele saiu pela DC e ele teve aquele primeiro boom, que saiu várias publicações diferentes e tal, né? Eu não consigo me lembrar de todas agora. O Blood Mary foi o que veio primeiro na cabeça aqui, porque é um que eu gosto muito, né? E porque eu gosto do Garfienes, eu acho bacana as histórias dele. E isso daí é uma parada, por exemplo, que eu lembro que eu já era um pouco maiorzinho e a galera, a gente comentava muito, até na faculdade, a gente falava dessas publicações. E é mais um item que eu acho que depois de passar esse momento super-heróis ali e tal e tudo mais, eu acho que vai acabar chegando, porque tem muita coisa da Vértigo dos anos 90 que não voltou, entendeu? Então seria bacana também eles republicarem isso, né? Não só a parte de supers, mas essa outra parte aí também seria legal.
Cara, eu descobri aqui, esse selo, ele durou 2 anos, né? E eu li dele, cara, que eu lembro aqui, pelo que eu tô vendo os títulos em inglês, o Transmetropolitan, né?
É, o Transmetropolitan Helix, é verdade, muito bem lembrado.
Era da DC originalmente.
Isso. Não, cara, tem muita coisa bacana, velho. Assim, que no meu ponto de vista, o mercado recebe, tá? Assim, do jeito que tá. Cara, só de você ver que esgotando o pré-venda e depois tendo que voltar pra segunda parte pré-venda de Spawn e tudo mais, que era o grande vilão dos anos 90, que todo mundo fala, ah, porque não sei o que, não sei o que, e tá aí agora, né? Isso mostra que o mercado, ele tá pra tudo. Né? E a gente vê que também sai muita coisa aí que a galera compra, né? Que nem eu falei, né? É aquele, é o torresminho, né? A galera acaba comendo o torresminho que faz mal, mas é comer é gostoso, eu vou comendo. Foda-se se eu passar mal, que tá tudo bem. Ai, cara, muito legal esse papo, cara. É bom saber, cara, a ideia que você tá tendo disso daí, né? A gente falar sobre esse papo, né? O querido ouvinte que ouviu esse episódio entendeu aí que o importante do gibi é essa diversão que ele vai trazer. Tem gibi mais sério que nesses da Helix que a gente comentou, o próprio Transmetropolitan tem outros gibis assim, nem tudo é só tiro porra de bomba, entendeu? Mas tem mercado pra tudo, eu acho que aos poucos isso vai sendo adaptado, por isso que é bom usar a ferramenta, cobrar, ir lá nas lives, usar a ferramenta, ir nas DMs da Panini, sei lá, cara, vai colocando lá, que a gente tá agora com Guilherme Kroll lá, Samir Naliato cuidando da parte da Marvel também, e do Spawn também, é ele que tá cuidando.
Boa, né, cara, a gente tem pessoas boas aí do mercado trabalhando na Panini, tô bem feliz, a Samila tá lá, foi só uma galera assim conhecida Tá indo pra Panini, né?
É, tipo assim, é que nem eu falei, você pega o próprio Samir aí, né? O Samir, pô, ele foi um moleque, tem minha idade, então, pô, ele foi um moleque que viveu essa época. Então, cara, ele sabe o que isso vai fazer no coração do cara hoje que vai comprar. Pô, cara, eu li isso no passado, nunca mais republicado, eu quero republicado agora, entendeu? Então, é que nem eu falei, cara, Carnificina Total, por exemplo. Na época que anunciaram que ia republicar, pô, não sei o que, não sei o que. Cara, muita gente que não conhecia o arco, nunca tinha lido o arco, só tinha jogado o game, foi ler o arco, curtiu pra caramba. Então, tipo assim, tem coisas que às vezes aquela novidade, o contexto, dá toda a diferença no final, cara. É muito bom mesmo. Então é isso aí, meu querido amigo Vini. Obrigado mais uma vez, você tá aparecendo aqui no Gibi Nosso de Cada Dia, vindo aqui conversar comigo nesse papo aberto, bacana aqui, que a gente falou sobre esse retorno triunfante dos anos 90, as publicações aqui no Brasil, cara. Muito obrigado mesmo. Se você quiser se apresentar pra quem nunca viu o canal dos quadrinhos, fica à vontade.
Cara, muito legal. Obrigado aí pelo conhecimento, Léo. Foi muito bom falar contigo. Quero que tu participe mais vezes também lá do canal. Aquele vídeo que a gente fez, o pão ficou inacreditável. Vamos fazer mais,
sim. Opa, com certeza.
Esse crossover, eu acho que funciona bem, assim, a gente... Cara, não é fácil ter uma dupla, assim, que consiga funcionar, assim, em sintonia, né, em vídeo. Mas então, bom, pra quem não tá afim de conhecer um canal sobre quadrinhos, o canal segue... Inclusive, eu e o Léo, a gente acaba se dando bem, porque temos filosofias muito próximas, né, cara, de falar a verdade, de não sair falando que tudo é excelente só porque, sei lá, tem um link patrocinado ou qualquer coisa assim. Então a gente tem uma proximidade muito boa. O canal, ele tem um programa de notícias semanal, ele fala do que tá acontecendo. O meu objetivo no canal é te manter atualizado do que tá acontecendo no mundo dos quadrinhos, seja com lançamento, seja com novidade de coleção, tudo que tá acontecendo. Ah, beleza, eu tô perdido, quero ir na banca saber o que tem. Vai no meu canal lá que tu vai saber exatamente o que tá acontecendo, o que chegou nas livrarias. E é isso, gente. Foi um privilégio. Valeu, Léo.
Ah, cara, obrigado. Eu que agradeço, Vini, mais uma vez. E faça como o Vini, que é um apoiador lá do nosso podcast lá, um apoiador lá do Gibinosso de Cada Dia. Vai lá no apoia.se/Gibinosso e se torna um apoiador do Gibinosso de Cada Dia, né? Lá a gente também tem clube de leitura todo mês, a gente se junta pra falar das leituras do mês, né? Você também tem acesso às minhas resenhas escritas e também aos episódios extras do Gibinosso de Cada Dia, que são podcasts ali que eu faço de 15 minutinhos ali, só eu sozinho fazendo a resenha de um gibi que eu li, do mangá que eu li, e vários outros assuntos bacanas, né? Abertamente, como, pô, tô retornando a ler Conan e fiz um episódio só pra falar disso, tá? Então, se você quer ver um pouco mais de Gibinosso, entendeu? De uma forma mais específica, mais centrada em determinados quadrinhos que não vão vir aqui pro feed principal, né? Pros assuntos aqui do feed principal, os arcos aqui do feed principal, vocês podem considerar se tornar apoiadores do Gibinosso de Cada Dia. A partir de R$5, tá bom? Você já começa o seu grau de recompensa. E eu recomendo, hein, que também tem grupo de WhatsApp, entendeu? Se atingir as metas, a gente também vai ter lives, né? Eu vou montar um canal de lives pra fazer resenha de quadrinhos ao vivo lá com a galera. Sempre o canal vai ser só pra isso, né? De YouTube, né? Porque eu não tenho intenção de virar YouTuber, mas pros apoiadores, pra galera aí querer curtir uma resenha ao vivo, a gente tá pensando em fazer isso mais pra frente, voltar a trazer o Gibinosso de Cada Dia com mais frequência, né? Porque pra conseguir pagar o editor e outras coisinhas mais. Então, se você curtiu o papo, né? Considere apoiar o Gibinosso de Cada Dia, se você tiver condições, tá bom? Eu gostaria muito de ter você aí junto comigo, sendo um gibizeiro ou gibizeira aí junto comigo, tá bom?
Recomendo, só pra constar.
Recomendo,
entre no grupo do WhatsApp lá, tá?
Ô Vini, fala aí, você gosta dos episódios extras de Gibinosso de Cada Dia? É bacana?
Não, muito bons. O de Spawn foi muito útil, assim, pra me basear, né? Qual a ordem de leitura, é bem bacana.
É, isso aí, ó. Faça como o Vini, rapaz. Faça como o Vini que não tem erro, não. Tá bom? Muito obrigado, queridos ouvintes, por mais esse episódio de Gibinosso de Cada Dia. Vocês que são sempre aí ouvintes fiéis aí, tá? Dando várias audições aí pra gente aí, tá curtindo. Não deixe de deixar 5 estrelinhas aí no seu aplicativo, agregador favorito aí, se você gostou do episódio. Tem sempre a caixa de perguntas, né, e respostas. Interage lá com ela. Comenta nas redes sociais, lá no Instagram do podcast, @GibinossoPodcast, tá bom? E vamos falar de Gibi, beleza? Muito obrigado e até o próximo episódio do Gibinosso de Cada Dia. Tchau.
Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu.
Este programa foi editado por Audi Edições.